8:09, 8:09, o personal trainer Magnus de Souza está conosco nessa manhã mais uma vez. Bom dia, Magnus, tudo bem?
Tudo bem, Vagem, um bom dia a todos os radiovintes que acompanham da sua essa manhã.
Pois é, a primeira pergunta de hoje a Isabel está fazendo, Magnus. Ela diz assim: professor Magnus, eu queria saber se tem que seguir uma ordem de exercícios para se fazer na academia ou não. Se sim, eu queria saber se não atrapalha ficar esperando desocupar o aparelho para eu fazer, já que o horário em que eu vou à academia, ela está sempre cheia.
Isabel, vamos entender. Eu entendi sua pergunta, eu vou tentar só melhorar um pouquinho a formatação para o pessoal entender. O que que acontece? Tá na academia, o professor monta um treinamento, né? Pelo que eu entendi da sua pergunta. Esse treinamento é uma ordem de exercício, né? E aí você quer saber se furar essa lógica, nessa ordem, alguma coisa, porque às vezes o aparelho está ocupado e você não consegue seguir aquela sequência da ordem do exercício. E aí você quer saber se tem problema ou não. Isabel, tem problema sim, tá? Mas vamos tentar fazer assim, ó, qual que é o minimiza o problema no seu caso, né? Eu chego lá na academia, você tem aquele exercício, depois o outro, depois o terceiro, depois o quarto e assim por diante. Tá, aí você faz o primeiro, faz o segundo, o terceiro, tá ocupado o aparelho. Daí vem o quê? Como é que vai fazer? Vai quebrar a ordem do exercício, né? Vai prejudicar o treinamento? Eu vou te falar o seguinte, Isabel. Se possível, tá? Alternar com a pessoa que tá fazendo exercício, melhor, tá? Você chega pra pessoa e fala: olha, eu gostaria de alternar contigo, enquanto você descansa eu faço um exercício pra manter. Como a gente não tem muito essa cultura aqui na região do sudoeste de academia muito cheia e assim por diante, o que que acontece? Sugiro que você troque o equipamento, né? Que você vá pra o próximo exercício na sequência, se tiver livre pra você fazer. Mas aí você vai me perguntar: mais, Magnus, aí vai atrapalhar o programa? É melhor você pular o exercício do que você ficar parada esperando o aparelho ser desocupado, tá, Isabel? Então, e pra mim, assim, ó, o tempo é muito precioso, então a gente não pode ficar perdendo tempo ali esperando um aparelho. Isso até irrita, né, as pessoas ficar esperando aparelho. Às vezes a pessoa que tá fazendo fica conversando alguma coisa. Então, assim, dos males o menor seria você pular então o exercício para que você não tenha um prejuízo maior, tá legal? Mas se pudesse seguir a ordem, melhor ainda, tá bom?
Nós temos aqui um outro relato aqui, ouvinte dizendo assim: Magnus, eu escuto você toda semana na rádio, queria saber a sua opinião sobre essa onda de ser fitness. Agora toda roda de amigos a conversa é a mesma, só se fala em academia, dieta e ser fitness. Será que ninguém mais aprecia um bom jantar, uma boa garrafa de vinho e uma companhia divertida e descontraída, Magnus?
Pois é, agora essa pergunta que
eu... Aliás, eu posso assinar essa pergunta, Magnus.
Eu agradeço, Magnus. Pois porque é uma... Olha, eu vou te falar o seguinte... Eu não, porque a minha profissão, né, todo lugar que eu vou, as pessoas acabam falando: ó, tô comendo mais, eu tô fazendo dieta, alguma coisa assim, né? Eu não abro mão, realmente, de um bom vinho, de um jantar, de uma companhia agradável, certo? Isso não tem preço, tá? Mas claro que a gente leva uma rotina diariamente saudável, de alimentação, de exercício físico regular e assim por diante. O que acontece é que às vezes as pessoas levam isso para os extremos, né? E quem come em excesso, né? E quem faz atividade física gosta tanto que leva para o outro extremo. É uma questão cultural, não tem como você evitar que as pessoas não vão se preocupar com a saúde, isso é interessante, só que não ficar aficionado. Esse termo ser fitness aí parece que virou uma tribo, né? Que aí você tem que se abrir mão de todo o resto da sua vida para ser fitness, né? Eu não vejo dessa forma. Para ser atleta, aí é uma outra coisa, tá? Mas para ser fitness, eu prefiro usar a nomenclatura ser saudável. Ser saudável é tomar as devidas precauções, ter seus exames em dia, hábitos saudáveis, caminhada, exercício físico regular, alimentação, bem-estar psicológico, emocional também. E aí você ter isso como rotina. Não precisa você agora ficar escravo, levar marmita pro trabalho e fazer treinamento duas vezes por dia, tomar tantos litros de água e tomar suplemento. Não, isso aí é uma questão de performance e estética que as pessoas querem ou querem ser atletas. Então eu não vejo por esse lado. Só que as pessoas não estão sabendo diferenciar esse ser saudável do ser fitness e atleta, tá? Então eu vejo que o ser fitness fica no meio aí, é ser saudável e ser atleta. E ele, o ser fitness, parece que ele tá no meio do caminho aí e as pessoas não sabe diferenciar. Mas, rapaz, não vou te falar, qualquer coisa que você fizer que te faça bem-estar com equilíbrio vai fazer bem. Não precisa ser fitness não nesse caso.
Agora são 8:13. A Júlia está perguntando, Magnus, professor Magnus, qual é a formação que precisa ter para ser personal trainer? Eu estou começando a faculdade de educação física e gostaria de ser personal.
Que bom, Júlia, bem-vindo. Espero que você trilhe o caminho aí, seja uma ótima personal, com certeza. É, para ser personal trainer, vamos lá, pré-requisitos, questão legal, vou começar, tá legal? Primeiro você precisa ser formado em bacharel em educação física, então cursar o curso que você já está ingressando aí, parabéns, tá? É, segundo ponto, você tem que estar registrada devidamente a um conselho, né? O nosso conselho é o CREF 9 Paraná, é o Conselho Regional de Educação Física, que te habilita a poder trabalhar. Não adianta só ter a formação em educação física se você não está registrado, você está fazendo o exercício legal da profissão. É a mesma coisa você falar assim, eu sei dirigir, mas eu não tenho carteira de habilitação, tá? O terceiro passo aí é você buscar especializações específicas no campo de personal trainer. Dentre elas, eu sugiro três, tá? Sugiro a fisiologia do exercício, treinamento esportivo e, se possível, uma especialização em cinesiologia e biomecânica. Aí sim você vai ter uma base muito interessante para você trabalhar no mercado de personal trainer, tá? É, muita gente me pergunta também sobre essa questão de... voltado para dieta, alguma coisa. No campo do personal trainer não tem nada voltado à dieta, tá? Prescrição de suplemento ou qualquer outro tipo de medicamento que compete ao nutricionista ou ao médico endocrinologista, tá? Então essa área não é do personal, é do nutricionista. Então você tem que se especializar na avaliar e prescrever o seu treinamento e controlar ele. É isso aí, Júlio.
A Lisiana está perguntando, Magnus, eu já fiz tratamento bem caro para diminuir a celulite, mas infelizmente não vi muito resultado. Que tipo de tratamento, Magnus, seria indicado para diminuir a celulite na região atrás das pernas e também no bumbum?
Lisiane, esse é um problema das mulheres aí que é muito procurado, né? Mas assim, eu vou contar aquela história de uma andorinha só não faz verão, sabe? Quando, ou aquela história que você fala assim, sozinho não se faz milagre, então tem que ir todo mundo junto. Se você pensar em um tratamento específico para celulite, né? Eu vou te falar, até o exercício físico não vai resolver, tá? Só alimentação não vai resolver. Você tem que ter vários aliados aí junto, que aí sim você consegue amenizar. Principalmente quem tem aquela celulite mais de herança genética, né? Que tem na mãe, filha, assim por diante. Então o que acontece? É um processo inflamatório, é um excesso de gordura que tem na região. É mais comum nas mulheres, tá? Algumas mais, outras menos. Mas o que acontece? Você tem que ter hábito saudável. Isso envolve alimentação, uma alimentação saudável, a prática de exercício físico regular. Eu sou muito fã da drenagem linfática, ajuda bastante. Pode-se utilizar cremes, pode-se fazer tratamento, mas são todos tratamentos que vão auxiliar na base, que é uma boa noite de sono, que é o exercício físico regular e alimentação. Aí, se você seguir essas dicas e não diminuir seu lite, eu tenho que rasgar meu diploma daí. Eu vou te falar que não tem erro, tá? O problema é nos hábitos, é no comportamento do dia a dia. Se você falar, ah, não, vou comprar o melhor tratamento que existe na face da Terra para diminuir seu lite, vai diminuir? Vai, mas não vai ter aquele resultado que você espera.
A Elizabeth está perguntando aqui, Magnus. Bom dia, Magnus. O que você acha do jejum intermitente? Não dá problema de saúde, não?
Eu gosto do jejum intermitente. É uma estratégia para emagrecer, certo? Só que ela tem que ser acompanhada por um profissional da nutrição, do nutricionista, e ela pode ser feita sazonalmente, tá? Não é uma coisa que você vai fazer sempre o jejum intermitente. Eu acho interessante o jejum intermitente. Tem pessoas que se adaptam bem e outras não. Aí a gente vai naquele princípio da individualidade biológica, né? Que às vezes o que é bom para mim não funciona para você. Eu já conheci alguns alunos que não se adaptaram, não tem como, se sentiram fracos, né? Não gostaram do jejum intermitente. E tem pessoas que seguem e gostam muito, certo? Mas assim, para fazer o jejum intermitente é um protocolo, né? É o nutricionista que vai indicar. Muitas vezes as pessoas falam, ah, eu fiz a dieta do jejum intermitente, para mim deu um baita resultado, faz que é legal para você. Daí a pessoa vai lá, não se sente bem ou não tem o resultado que esperava. Então o nutricionista vai avaliar e vai com certeza prescrever se necessário.
O Wagner está perguntando aqui, um bom dia pro Wagner, ele está dizendo assim, Magnus, como um aluno pode saber se o personal é qualificado? Existe uma fiscalização nesse sentido?
Boa pergunta, Wagner. Bom, o que eu sugiro? Você primeiro buscar o currículo dele, né? Saber se ele está registrado no conselho, se ele está a formação que ele tem e assim por diante. Agora, com relação à qualificação técnica, né? Não existe alguma coisa que regulamente para dizer assim, é qualificado ou não é. Eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, você contrata um advogado. O advogado, o que aconteceu? Para ele poder trabalhar, ele passou na OAB, né? Ele pode trabalhar. Aí o que acontece? não vai dizer se ele está, se é um bom advogado ou é um mau advogado. E aí a gente faz o quê? A gente procura aquelas pessoas que vão indicar, olha, você fez treinamento com essa pessoa, gostou desse personal, não gostou, ele foi bom, ele não foi. Tem que ir meio que garimpando, pesquisando assim, como todas as outras áreas também, como médico, como psicólogo, como qualquer outra área, para você ter uma referência sobre o personal. Tem, como qualquer outra área, vou falar, né, tem colegas que trabalham de uma certa forma, tem trabalhos, colegas que trabalham de outra. Tem que pesquisar mesmo, não tem como eu te falar se existe um ranking, né, dizer se é bom, se é pior e assim por diante.
A nossa ouvinte Laíra está perguntando aqui, Magnus, eu faço esteira meia hora por dia, o que você acha? Teria que fazer um pouco mais, está bom assim? É, o para começo tá bom?
Se for para começo, tá ótimo, tá? Todo dia, meia hora, eu vou te falar o seguinte, ó. Para níveis de saúde, maravilha, tá? Você vai ter uma manutenção da tua saúde, você vai aumentar a tua circulação, você vai melhorar até teu humor com relação a isso, tá? Agora, se você deseja aí, tá? Provocar uma mudança na morfologia corporal, que seria a composição corporal, relação gordura, massa muscular e assim por diante, eu sugiro que você faça estímulos diferentes, sabe por quê? Sempre fazer a mesma coisa causa uma adaptação no organismo. Mas lembre-se, você está colhendo os frutos. Meia hora por dia, parabéns, tá? Para a saúde, ótimo, tá? Se você quiser algo mais, aí o que acontece? Dá uma corridinha, aumenta um pouquinho esse volume. Em vez de 30, vou dar um exemplo para você. Segunda, quarta e sexta, você faz 40 minutos. Terça e quinta, você faz 30 minutos, mas tenta dar um trotinho. E no sábado, domingo, você faz 20 minutos e tenta correr. Você viu? É quase a mesma coisa que você vem fazendo, só que alternado, assim, os estímulos. Um pouquinho mais rápido, um pouquinho mais lento, um pouquinho mais de volume, né? Mais tempo, no caso. E isso vai provocar uma readaptação. Ele desorganiza o teu organismo para ele se reorganizar. E aí mexe com o teu metabolismo. É interessante. Mas os seus 30 minutos é a base, tá? Tá muito bom, parabéns.
Olha, o Mauro está perguntando, eu sou adepto da caminhada, ultimamente tenho sentido dor na sola do pé, me disseram que isso é esporão de galo e que a cirurgia não resolve, Magnus, isso é verdade?
Rapaz, eu não conheço essa questão do esporão de galo, não sei te dizer, mas não é normal você ficar sentindo a sola do pé. O que eu sugiro para você, de repente, é procurar um fisioterapeuta, porque pode ser uma questão mecânica aí dessa caminhada. E aí tá sendo, aqui em Beltrão nós temos ótimos profissionais que fazem a palmilha anatômica, tá? Se você quiser, depois eu posso te dar uma referência, manda um WhatsApp para nós lá, ou me passa o teu contato, que eu te indico para que faça o quê? Uma avaliação da sua pisada, aí é confeccionada uma palmilha anatômica, onde é que essa palmilha você coloca no calçado que você vai usar, ou na caminhada, ou um sapato, alguma coisa, e aí ela corrige bastante o tipo de pisada e assim por diante. Mas até para avaliar o que pode ser, né? Eu não conheço a sua nomenclatura, então eu não posso dizer. Mas não dá para descartar também.
A nossa ouvinte Naira está dizendo que para ela não foi bom o jejum. Ela fez o jejum e acabou entrando em depressão. Então, para um é um efeito, para outro é outro, né? E outra pergunta aqui: fazer caminhada de uma hora por dia, de segunda a sexta, ajuda no emagrecimento, Magnus, desde que junto com a dieta?
Com certeza, sem sombra de dúvidas aí. Aí a fórmula mágica, tá, ouvinte? De uma coisa barata, fácil, certo? Quer dizer, a dieta eu prefiro usar o termo reeducação alimentar, né? Porque dieta parece que a gente vai fazer assim, vou fazer 60 dias, consegui o que eu queria e depois eu abandono tudo, tá? Então a reeducação alimentar é aquilo que você muda um comportamento e não volta atrás. Eu tava ontem com a minha mãe tomando café e aí a gente tava falando sobre o açúcar, né? E aí ela falou assim, eu não consigo tomar café sem açúcar. E aí... Quem toma café sem açúcar sabe o que eu tô falando. Hoje, que se você tira o açúcar do café, você vai tomar o café com açúcar, você não consegue tomar porque parece que tá muito doce. Então o paladar muda. Então a questão da rotina que você colocou de uma hora de caminhada mais uma reeducação alimentar é o que eu digo, o protocolo básico da saúde aí para você viver saudável e com certeza emagrece, não tenha dúvida.
Magnus, muito obrigado pela sua participação e até semana que vem.
Eu que agradeço a participação aí dos radiovintes e até a próxima terça.
Muito bem, o Magnus volta aqui na próxima terça-feira. Você pode encaminhar as suas perguntas nas redes sociais, você encontra o Magnus de Souza, ou então diretamente no site do Magnus, com U, né? Magnuspersonal.com.br. 8 horas e 23 minutos.